Uma solução desenvolvida por estudantes do IFPR de Cascavel conquistou o primeiro lugar no Hackathon Sustentabilidade, promovido pelo Instituto Água e Terra, durante o Festival Internacional de Turismo Cataratas em Foz do Iguaçu. Batizado de Trilha, o projeto utiliza tecnologias como NFC e localização por rádio para monitorar visitantes em trilhas e áreas naturais, ampliando a segurança e fornecendo informações em tempo real aos gestores das unidades de conservação do Paraná. E eu recebo aqui com muita satisfação para falarmos não somente sobre o projeto, mas também da experiência de ter participado deste evento promovido pelo Instituto Água e Terra, as estudantes Natália Rempe e Bárbara Ribeiro, que são acadêmicas de tecnologia em gestão ambiental, acompanhadas da professora Natácia Cosman, que estão aí então liderando esse projeto e vão nos compartilhar conosco aqui essa experiência. Eu vou começar aqui pela professora Natácia. Bem-vinda, professora. Bom dia.
Bom dia, Marcelo, a todos os ouvintes da Rádio CBN. Nós que agradecemos a oportunidade.
Isso mesmo. E agora, também, para a gente contextualizar um pouquinho esse projeto de vocês, como isso tudo começou, quem teve a ideia, como que ele começou a ser estruturado?
Bem, dentro do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental, as acadêmicas, todos os acadêmicos, né, eles têm acesso a uma gama de conhecimento na área de ambiental, na área de gestão pública, na área de unidades de conservação. E o Hackathon IAT, do IAT, em sua primeira edição, né, nós ficamos sabendo, fiz o convite a toda a turma dessas acadêmicas e elas tinham a disponibilidade, o interesse e foram por conta própria lá para Foz do Iguaçu, onde tiveram contato com esses desafios que o órgão público tem, que é o Instituto Água e Terra. Então foram apresentados 4 desafios reais, então são demandas reais do IAT e que se propõe então as equipes participantes desse Hackathon desenvolver soluções para sanar essas demandas. Então, a Bárbara e a Natália compuseram uma equipe e escolheram um dos desafios para buscar desenvolver aí a solução e solucionar, de fato, esse problema real do IAT.
Isso mesmo. Agora eu falo com a Bárbara Ribeiro. Bárbara, antes de falarmos um pouquinho dos diferenciais desse projeto de vocês, eu queria que você compartilhasse com os nossos ouvintes a experiência de você ter participado desse evento lá em Foz do Iguaçu. Bem-vinda, bom dia.
Bom dia a todos. Foi uma experiência, digamos, um tanto surpreendente. Eu não imaginaria como funcionaria um hackathon. A gente nunca tinha participado de um.
Foi a primeira vez?
A primeira vez. Uhum. Então, a nossa ideia é sempre que hackathon é tecnologia. Uhum. E seria mais a parte de informações, digital. Então, a gente foi mesmo para conhecer como funciona. E, grandemente, a gente se surpreendeu em ganhando o primeiro lugar. Porque a nossa ideia foi... A gente não quis inventar nada, a gente só colocou em prática o que a gente viu dos gestores lá, que eles tinham um problema muito grave de perda de pessoas nas trilhas, ou até mesmo monitoramento do visitante, né, durante a trilha ou durante o passeio do parque. Então a gente acabou entrando nesse desafio de falta de internet, falta de conectividade nas UCs, porque tem muitas UCs do Paraná que não tem nem sinal de telefone.
O que é interessante da sua fala é que realmente o problema de monitoramento de visitantes não é um problema recente, é um problema relativamente antigo. Então, nesse sentido, como que o projeto de vocês ofereceu um diferencial comparado a outras iniciativas que talvez pudessem também buscar esse mesmo objetivo?
Então, o nosso projeto ele foi diferente por conta que a gente trabalharia com a tecnologia NFC, que é de acesso de aproximação. Então, por isso que ele teria um baixo custo e teria ação mesmo sem ter a internet.
Muito bem. Falo agora com a Natália. Natália, bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Agora, sua vez. Conte a sua experiência. Como foi participar do Hackathon do Instituto Água e Terra?
Foi uma experiência muito intensa. Acho que foi a primeira vez na vida que eu fui tão, tão certo na minha vida. E acho que foi. Então, eu acho que as propostas que a gente deu casou exatamente com o que eles queriam, Então, quando a gente fala em conservação de unidades de conservação, a gente entra num conflito entre explorar ela e preservar. Então, os visitantes são importantes para a trilha, mas o gasto que eles têm, não o gasto de dinheiro só, mas o gasto do ambiente que eles têm, é algo que tem que ser mais planejado.
O que acaba sendo desafiador sempre que há essas competições no estilo hackathon é o período para o desenvolvimento da ideia. Me parece que vocês tiveram apenas 11 horas para desenvolver a proposta, é isso?
11 horas, a gente tinha que chegar, a gente chegou às 8 e 8 e meia a gente já tinha que ter uma proposta pronta já. Então, em meia hora, a gente tinha que conversar com os mentores, que eram todos gestores dos parques das unidades de conservação. Então, até as 8h30, a gente já tinha que estar pronto todo o esquema. Então, ao longo do tempo, a gente teve que só ajustar todos os pontos.
Bárbara, e qual foi o maior desafio ou o que mais pesou ali no projeto de vocês? Foi a questão do tempo? Foi ter conseguido desenvolver ele da forma como vocês gostariam? Teve alguma situação ali que foi uma dificuldade ou acabou trazendo algum desafio para vocês durante o desenvolvimento do projeto?
Isso, foi o tempo. O tempo, ele é bem... Porque eles ficam toda hora te pressionando. Ó, falta 5 minutos, faltam 3 minutos. Então, você queira ou não, você... Ah, preciso arrumar um slide, preciso organizar alguma coisa, não tenho esse dado. Então, esse tempo é bastante importante. E bem tenso a gente fica, né? Porque só tem um período. E depois tem a banca que vai te analisar. Então, fica bem complicado nessa parte, assim. Mas é o tempo.
Eu quero voltar aqui com a professora, porque eu quero comentar algo interessante, agora que já entendemos de forma detalhada o projeto. O quanto a gente imagina que talvez propor uma solução para um determinado problema seja algo muito mirabolante, algo muito diferenciado. E, na verdade, foi apenas reunir conceitos que já existiam, tecnologias que já estavam ali, reorganizá-las, enfim, posicioná-las de uma forma que pudesse funcionar, mas isso mostra também, dentro até do ambiente acadêmico, do ambiente escolar, da sala de aula, que às vezes quando se fala em inovação, não precisa ser algo muito mirabolante, às vezes alguma coisa muito simples, bem pensada, pode chegar ao resultado que tanto se espera, não é?
Exatamente isso. Inovação, geralmente as pessoas pensam uma ideia inovadora é algo que ninguém nunca pensou anteriormente. Mas necessariamente não é isso. Inovar, você pode se utilizar de diferentes tecnologias pré-existentes para utilizar dessas tecnologias, explorá-las e integrá-las, principalmente, para resolver um problema real. E foi isso que as meninas fizeram. Elas, dentro do curso de gestão ambiental, não há nenhuma cadeira, nenhuma disciplina sobre programação, por exemplo, onde o projeto delas se propõe a desenvolver um software, mas elas conseguem ver, elas enxergaram a ideia macro. A ideia macro inovadora delas foi de utilizar as tecnologias existentes e de outras áreas de conhecimento para solucionar esse problema, que é essa dificuldade que o IAT tem de entrada de dados de visitantes nas unidades de conservação e de que quanto tempo os visitantes ficam dentro da unidade de conservação, se a pessoa saiu de fato da unidade, então essa questão também de se perder dentro das unidades. E aí nós estamos falando de grandes parques, né? Parque Nacional do Iguaçu, Parque Maruí, vários parques que o estado do Paraná contém, né? Então, isso demonstra também a qualidade da educação pública gratuita do Instituto Federal, do nosso curso de gestão ambiental, onde temos um quadro de docentes extremamente qualificado e que permite essa visão ampliada da sociedade, dos problemas da sociedade, especialmente das questões ambientais. Então, a instituição está muito orgulhosa das meninas. É um grande ganho assim, para o nosso campus, para a nossa instituição, e isso reflete o nosso compromisso enquanto educação pública, gratuita e com muita qualidade.
Achei muito interessante e pertinente, professora, você ter dito que mesmo que no curso, na disciplina em si, não haja ali uma aula específica para falar de programação, por exemplo, mas ainda assim pensaram muito além disso, mostra e comprova aquela ideia, aquele conceito de que as áreas de conhecimento, no final das contas, acabam se dialogando também, não é? Temos ali a área da questão ambiental, que talvez seja o foco aqui do curso, mas também vai dialogar com programação, vai dialogar com tecnologia, com inovação. E, na verdade, a vida real acaba funcionando muito dessa forma, não é? As áreas de conhecimento, em algum momento, elas vão se relacionar buscando ou resolver algum problema, propor algum novo produto, alguma coisa nesse sentido, certo?
Exatamente. Assim como elas propõem, a primeira etapa agora é fazer esse levantamento de dados, de quais dados devem constar nesse sistema de cadastramento. Elas não vão realizar o sistema de cadastramento. Então, para isso, será contratada uma empresa, inclusive o projeto dela está participando de um edital de inovação do IFPR, buscando captar recurso para contratar uma empresa que vai desenvolver o software. Mas é a ideia do Hackathon e o que elas venceram, né, e que levaram o prêmio aí de R$5.000, é que resolva o problema do IAT, não necessariamente executando o software. Elas conseguem enxergar essa visão macro do problema e agora vão precisar, com certeza, de outros profissionais de outras áreas de conhecimento para desenvolver as etapas.
Que me parece que talvez o mais complexo já tenha sido feito, que é justamente ter a ideia.
Exatamente.
Agora é só tirá-la do papel. E me parece que tirar uma ideia do papel, por mais complexa que ela seja, acaba sendo um pouco mais fácil do que talvez imaginar algo desde o zero, não é?
Com certeza. Agora, por exemplo, há a possibilidade de integrar conhecimentos do nosso outro curso, que é o curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Então, a participação delas também foi muito enriquecedora no sentido de integração entre os cursos também, porque é possível observar um problema da gestão ambiental, necessita da área do curso de desenvolvimento de sistemas, que precisa talvez dos químicos futuramente, e é assim que a sociedade funciona. Então, a instituição demonstrando, de fato, a aplicabilidade do conhecimento do acadêmico, né?
Isso mesmo. Bárbara, aproveitando o raciocínio aqui da professora em relação aos próximos passos agora do projeto, a ideia já foi desenhada e agora é tirar isso do papel. Eu queria que você também, aproveitando isso, detalhasse um pouco mais esses próximos passos do projeto de vocês.
Então, o nosso projeto ele vai estar ali, tomara que seja contemplado pelo edital, para a gente captar recurso, mas isso mesmo. Ontem a gente teve uma conversa com o pessoal do IAT, lá em Foz, e eles comentaram que sim, eles querem tirar esse projeto do papel e sim, eles vão conseguir o desenvolvimento do projeto. Então, a gente vai começar com o desenvolvimento do software aqui em Cascavel, mas eles têm interesse bastante grande de sim colocar nas unidades. Primeiramente, a gente vai colocar o início do cadastramento do visitante quando entra no parque, porque isso ainda é feito de forma manual, papel, caneta, e isso não gera uma planilha rápida, né? Então, não tem levantamento de quantas pessoas estão participando do parque, quantas pessoas estão no parque. E o nosso pensamento maior é, com esse trajeto georreferenciado, que seria, a gente teria, se caso alguém se perdesse, você teria uma amplitude menor para fazer a busca, né? Se uma pessoa se perdeu. Que nem a gente teve o modelo lá do rapaz que se perdeu no Pico Paraná, ninguém sabia em qual parte ele estava. Então, tendo já o referenciamento, fica muito mais prático de você fazer a busca. Por mais que a gente tenha de começar pequeno, a gente vai a ideia é ampliar nas UCs maiores.
Isso mesmo. Natália, eu gostaria que você comentasse conosco também como é essa sensação de fazer um trabalho em equipe, levando em conta a própria pressão do tempo, ali a cobrança, o prazo terminando, porque uma coisa é desenvolver uma ideia e um projeto só você ali, a pressão é só em cima de você. Mas tendo uma equipe, e como administrar também esse conflito, entre aspas, de ideias, porque, claro, se é um trabalho em equipe, todo mundo quer contribuir, todo mundo quer dar uma ideia. Como é esse trabalho em equipe para que todo mundo consiga chegar ao mesmo resultado?
Eu acho que é a parte mais desafiadora, que é trabalhar com pessoas, mas eu acho que foi a mais benéfica. O trabalho não foi só meu, mas eu que tive a ideia inicial. Então, ter a Bárbara do meu lado, ela me ajudou bastante, me ajudou em ter foco no que a gente queria fazer e pesquisar coisas para não ficar focado. Porque uma coisa é eu pensar numa visão minha, de pensar, eu preciso de um software para cadastrar as pessoas e saber onde elas estão. E eu posso mandar por satélite ou não. e ter uma equipe para me ajudar a me localizar, para onde a gente vai, qual direção a gente vai, é muito enriquecedor.
E além do trabalho em equipe, podemos destacar também o próprio, vamos colocar dessa forma, o próprio intercâmbio com outros alunos, com outras instituições, com outras ideias também, porque talvez a parte mais interessante de competições, hackathons e eventos que falam de inovação, conhecimento e tecnologia é justamente você leva a sua ideia, mas você também vai se deparar com outras ideias e isso acaba sendo muito enriquecedor até pela troca de experiências.
É sim, é porque tudo está numa visão só nossa, é muito, muito pequeno, eu acho. É uma visão de mundo muito pequena. E quando a gente vai para os hackathons e vê que muitas coisas podem sair disso, é um leque que se abre na nossa vida, eu acho.
Isso mesmo. E aproveitando tudo isso que nós conversamos também, professora, volto aqui contigo. Como tem sido observar esse envolvimento das novas gerações com os assuntos da nossa sociedade, quando se fala em inovação, tecnologia? Porque, claro, é uma geração que, diferente de gerações anteriores, é uma geração mais conectada, mais ligada com as coisas, mas, ao mesmo tempo, também me parece que ainda há uma preocupação dessa nova geração em buscar conhecimento, em buscar realmente uma boa formação, seja no ambiente escolar, posteriormente, academicamente no ensino superior, no mercado de trabalho. Você, enquanto professora, lidando com essa realidade todos os dias na sala de aula, quais são suas considerações sobre isso?
A gente tem observado que é uma geração bem diferente, né? Quando comparada à minha geração, por exemplo. Mas que sim, há oportunidades de formação. O próprio Instituto Federal aqui em Cascavel é uma grande oportunidade de formação. Inclusive, nós estamos com o nosso processo seletivo iniciando as inscrições a partir de segunda-feira. Então, os estudantes que têm interesse em fazer parte do Instituto Federal do Paraná, nós temos cursos técnicos integrados ao ensino médio, e são 3, técnico em edificações, técnico em química e técnico em informática, 3 graduações, licenciatura em química, tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas e tecnologia em gestão ambiental, e uma especialização em educação, tecnologia e sociedade. E para esses cursos, né, tanto os técnicos quanto os cursos de graduação, as inscrições iniciam na segunda-feira para o nosso processo seletivo e vão até dia 24 de agosto. Para os cursos técnicos, então, a taxa é de R$ 35,00, podendo solicitar isenção de inscrição até dia 10 de agosto. E essas vagas são destinadas àqueles estudantes que estão finalizando o Ensino Fundamental 2. Então, a análise do desempenho do currículo de língua portuguesa e matemática é o que leva à conquista das vagas para o curso técnico integrado ao ensino médio. Para o curso superior, né, para as nossas graduações, aí, nós temos cursos de tecnologia, os 2 de tecnologia, licenciatura, e aí a necessidade de uma prova de redação para buscar uma vaga conosco. Mas lembrando que os cursos, eles são totalmente gratuitos, e estudar no Instituto Federal, além dessa educação de qualidade, que é referência no país, há a possibilidade do estudante pleitear também alguns auxílios, transporte, alimentação, moradia e bolsas de pesquisa, né? Então, é uma instituição bem diferenciada, e a gente deixa o convite aí a todos a conhecerem através do nosso Instagram, né? Do Instagram do IFPR Cascavel, ou do Instagram oficial, ifpr.oficial, para saber mais sobre o processo seletivo.
Isso mesmo. Bom, chegamos ao final da nossa entrevista. Parabéns para vocês pelo projeto desenvolvido. Gostariam de acrescentar alguma informação que eu não tenha perguntado, alguma coisa?
Não, só mesmo a gente vai ter fé de colocar em prática a nossa ideia.
Muito sucesso para vocês.
Obrigada também, porque o IAT gostou muito da nossa ideia.
Que legal, que bom. Muito obrigado pela presença,
Marcelo,
de vocês. Professora, também obrigado pela sua participação. Quebrando um pouquinho a rotina, o Milton foi seu aluno?
Foi, o Milton foi técnico em edificações. A gente fica muito orgulhosa em ver assim, nossos alunos terem tanto sucesso na vida profissional, na vida pessoal. E a gente agradece, Marcelo. Muito obrigada pela oportunidade e o espaço.